Você está ouvindo Informativo Dom Bosco. Entrevista do dia.
E olha só, gente, 7:16. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de casos de suicídio? Olha só, no país, mais de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E Fortaleza, excluindo São Paulo, que tem uma população 4 vezes maior, aparece como a capital brasileira com o maior número de casos. São cerca de 300 por ano. E é importante lembrar que esses números, eles podem ser ainda maiores, né? Já que muitas vezes o suicídio é encoberto aí pelo preconceito e pelo estigma. Mas para falar sobre esse assunto que é tão sério e necessário, a gente conversa agora com o médico gestor em saúde pública, doutor Álvaro Madeira Neto. Doutor Álvaro, bom dia, seja bem-vindo ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente.
Um prazer também, doutor. Primeiro, a gente não tem como não fugir dessa pergunta, né? Por que Fortaleza aparece com esses números tão elevados em relação ao suicídio? Tem algum fator social, cultural, econômico que explica essa realidade ou
é
não?
É difícil talvez a gente explicar esse número que é triste, né?
Sim,
mas
sim.
Na verdade a gente sabe que o processo que leva ao suicídio é um processo multifatorial. Então tem toda a questão realmente da predisposição anterior, ou seja, pacientes que têm quadros depressivos ou transtornos como bipolaridade, borderline, a gente sabe que tem uma probabilidade maior de chegar a um quadro assim. O que é importante nesse mês agora, que é tirado como um mês para se refletir como em relação a esse quadro, é realmente a gente promover a educação e procurar desmistificar, cada vez mais falar realmente sobre isso. Existe, como você colocou no início aí da sua fala, um tabu muitas vezes,
sim,
né?
Sim.
Toda uma questão que quase que interdita aí a possibilidade de falar sobre isso. E, na verdade, a gente tem sim que falar, né? Então é importante que a gente fale, é importante que a gente faça uma reflexão profunda sobre a questão de saúde mental e que a gente realmente mude esses números, tanto em Fortaleza quanto no Brasil.
Uhum. Doutor Álvaro, muitas vezes a gente escuta que o suicídio é um problema silencioso, né? Então, assim,
sim,
quais alertas, os sinais de alerta que podem ser percebidos em alguém que está em sofrimento, que está pensando em tirar a própria vida? Então, assim, quais são aqueles sinais que a gente precisa ficar bem alerta?
Algumas vezes ele pode ser realmente um processo silencioso e outras, muitas vezes, não. Então, sinais de alerta, excelente a pergunta, mudança de comportamento,
uhum,
uma tristeza excessiva, alguém que era muito calado e passou a ter um padrão diferente do que era e vice-versa. Então, mudanças de comportamento, sinais de tristeza, sobretudo em pacientes que já tiveram, indivíduos que já tiveram depressão ou quadros de alteração ou transtornos de saúde mental. Então, qualquer alteração de comportamento deve sim ser ligado a algum tipo de alerta. Muitas vezes o paciente também avisa, tá?
Sim.
Então, isso também é importante ser dito, porque existe uma questão que se diz, quem quer realmente cometer suicídio não fala, faz. Não, nem sempre, tá? Então, em algumas vezes, realmente, o indivíduo dá um aviso, fala dessa possibilidade, isso tem que ser levado em conta também.
Certo. E, como o senhor falou, né, o suicídio muitas vezes está relacionado a transtornos mentais, como a depressão, mas também tem ansiedade, né, dependência,
sim,
química. E quais são, assim, as principais doenças que o senhor elencaria como condições que podem aumentar esse risco, além da depressão, ansiedade também? Tem mais alguma que o senhor gostaria?
Ansiedade, transtorno bipolar, transtorno borderline, que é uma variação. Então, essas alterações, elas estão, sim, ligadas a um aumento aí da incidência.
Certo.
De suicídio.
E como a gente já falou, né, setembro é o mês que a gente lembra essa questão. Na verdade, é uma questão que deve ser lembrada o ano todo, não necessariamente só em setembro. Então, como a gente está nessa campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Na sua opinião, o que ainda precisa ser feito em termos até mesmo de políticas públicas para que a gente possa fortalecer esse combate ao suicídio?
Em termos de políticas públicas, acho que já existe um movimento sendo feito, uhum, que deve ser ampliado, né, e amplificado. Sobretudo em termos de políticas públicas, um dos grandes pilares que deve ser reforçado é o pilar de educação. Sim. Então, educação a todos, então, às famílias, aos pacientes, para que realmente a gente consiga quebrar esse tabu e falar sobre isso, discutir sobre isso, jogar luz nesse problema. Existem também já redes de atenção específica em saúde mental que devem também ser ampliadas. Então, acho que são esses dois grandes pilares que vão fazer com que, com o passar do tempo, a gente mude aí essa triste realidade.
Certo, doutor Álvaro, para quem está nos ouvindo agora, né, de repente está passando por algum momento difícil, ou conhece alguém que esteja nessa situação, qual que é a mensagem para encerrar nossa entrevista? Que mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas que passam, que têm isso em mente, na cabeça, enfim, o que a gente poderia orientar essas pessoas?
É uma mensagem de esperança para as pessoas. Então, é uma mensagem de que por pior problema que se esteja passando, e a gente sabe que tem problemas complexos, de fato, existe sempre algum tipo de solução, e o caminho melhor é procurar sua unidade de saúde mais perto e ali conversar com o médico que está lá disponível, para que ele possa promover aí a orientação adequada e, se for o caso, encaminhar para um profissional especializado, ou não, ou mesmo já partir para a resolução ou para a tentativa de resolução desse problema lá mesmo, na unidade básica.
Tá bom, então. Conversamos com o médico gestor em saúde pública, doutor Álvaro Madeira Neto. Muito obrigada pelos esclarecimentos, um bom dia, um bom trabalho.
Um bom dia, muito obrigado.
Agora em Fortaleza, 7 horas e 24 minutos.